Olá, meu nome é Paulo.
Oiê, eu sou a Lu Poloni do seu Yoga e hoje a gente está aqui para blá blá blastana com você, com todo mundo que estiver escutando a gente. Não esquece de compartilhar tudo que você escuta, tudo que você tem para perguntar para a gente. Compartilhe nosso trabalho. E o blá blá blastana é um bate-papo informal sobre a vida yoga, sobre dúvidas de alunos, sobre o que a gente quiser falar aqui de blá blá blastana.
Legal. Bom, a gente sabe, ou pelo menos a gente ouve falar, que o yoga muda muita coisa na vida, e que afeta a nossa maneira de pensar. E eu queria que você desse um exemplo para entender melhor como é que é isso, o que que acontece.
Bom, o yoga, ele caiu na minha cabeça, né? Eu nem vou contar a história aqui porque fica longa e é um podcast só para isso. Mas o que modificou a minha vida, né, quando ele caiu na minha cabeça, foi que eu pude ter a oportunidade de reconhecer as minhas ações antes delas acontecerem. Antes eu tinha uma impaciência muito grande, eu resolvia as coisas de imediato, metia o pé no peito para falar aquilo que eu achava certo, que eu
Ariana.
achava isso, Ariana Pita, né? Pita, pita, pita. E achava injusto, então eu queria resolver e colocar a justiça a qualquer custo. E hoje não, hoje a gente respira e a gente, com o yoga, a gente não, eu, né?
Respire sem tá porrada.
Não, a gente, eu respiro, respiro fundo mesmo e me coloco em várias posições. Eu me coloco, nas posições, que outras pessoas tomariam essa decisão. Então, eu tenho algumas pessoas na minha vida que são pessoas muito inteligentes e muito, muito corretas em ações. Então, eu me coloco como seria essa pessoa resolvendo essa questão. Coloco também como é a pessoa recebendo essa ação, a pessoa do outro lado que vai receber a minha resposta, como ela se sentiria, como ela receberia isso.
E assim, do ponto de vista da vida, da existência, me fala algo.
Ah, e aí é muito mais louco, né? Eu sou muito conectada aos sentidos, muito estimulada aos sentidos. Isso acho que é muito desenvolvimento da minha infância. E eu acho que o yoga, acho não, tenho certeza, o yoga ele trouxe um despertar muito mais amplo. Eu sempre fui muito, muito de olhos abertos, mas agora eu olho muito para a preciosidade de cada desenho, de cada movimento, de cada sensação. Então, por exemplo, vocês vão me chamar de meio doida, mas eu sou daquelas que vou partir a fruta e fico olhando e contemplando o desenho geométrico das frutas, dos legumes, de observando como que está o movimento do vento em relação às nuvens, como que a textura das folhas, né? Das folhas que a gente come, das folhas que estão nas árvores. Eu fico observando assim, em silêncio, a textura da minha pele. Então, essa contemplação, esse despertar, né? De um outro estado de consciência da minha mente, da minha cognição e da minha conexão com esse todo, ele ficou mais apurado. E eu acho que isso é genial porque eu trago isso para a minha vida no dia a dia e essa sensibilidade para as ações, então eu não chego mais com o pé no peito. Então tem coisas que eu não falo mais, porque não é importante para outra pessoa. Talvez importante para mim, mas se diz a outra pessoa também não importa mais. Então o yoga ele trouxe uma consciência, um discernimento desperto.
Legal,
Genial.
legal. Bom para quem tá perto, né?
É muito bom para quem está perto. Eu vou falar que tem gente que me conhece antes do yoga e fala: Nossa, Lu. Que bom! Aí eu vejo que esse que bom tem uma extensão entre linhas gigante.
Legal, legal. E você sempre tem causos das crianças, né? Porque você dá. Sempre deu muita aula para criança, né? Desde a época da dança, que você já contou no episódio passado, e contou também um episódio legal também, né? No podcast passado. E eu queria ver se você tem algum causo para hoje.
Tem, sempre tem, né? A gente só precisa estar sempre desperto para lembrar. Tem um caso do Chico, que tem 4 anos. O Chico é um aluno de uma das escolas que eu sou parceira. E eu gravei uma aula para ele, enviei, e ele mandou uma resposta para mim com uma foto dele em Anjali Mudra, né? Com as mãos à frente do coração, em Namastê para mim. E aí a mãe dele comentou comigo que ele estava assistindo a um desenho. E ele chamou o lobo do desenho de bobo. E aí ela perguntou, mas Chico, você não estava calminho porque você tinha acabado de tomar um chá de melissa? E ele disse que estava calminho por conta do chá e estava com o namastê dele. E aí ela perguntou, mas você não estava calminho antes com o seu namastê? E aí ele virou para a mãe dele, que depois me contou, e falou assim: mas eu não consigo ver o lobo fazendo coisas más. E eu continuar com o meu poder de namastê. E assim, aquilo me deu um baque, e hoje enche meu coração, né, de falar sobre essa história, porque
Parece coisa de super-herói, né? O poder de Namastê.
é o poder de namastê. Ele se sentiu com uma capa e ele tem uns olhos bem arregalados, assim, bem despertos, né? E ele mostrou naquele instante que todo mundo tem o seu poder de namastê e às vezes não tem o seu poder de namastê. Que em certos momentos a gente não tá bem e tudo bem não estar bem, porque é isso que eu também transmito na aula, né? Tem dias que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá bem e tudo bem, a gente aceita e transmuta.
Muito legal. A Beatriz Cardoso, ela mandou pelo Insta uma pergunta para você, que foi a seguinte: a meditação é realmente para todos ou existe alguém que seja contraindicado?
Olha, essa pergunta, ela foi genial. Ela é uma pergunta muito importante, porque a resposta dela é mais ainda. Eu tive muitas respostas, nessa enquete que eu fiz com essa pergunta lá nos stories, e 90% responderam que sim, que é para todo mundo. Só que agora vem a bomba e eu vou puxar o tapete de vocês, porque na verdade não é a prática de forma específica, aquela que a gente senta, fecha os olhos, concentra, faz pranayamas e entra numa introspecção profunda. Essa prática não é para todo mundo. Por que que não é para todo mundo? Porque existem pessoas que têm transtorno mental. E eu entendo que, como essa prática, ela é muito profunda e tira a gente do estado de vigília, que é esse estado aqui mundano, a gente entra num estado que coloca a pessoa numa visão incomum da realidade. E essas pessoas com transtorno mental, elas já têm uma visão em comum da realidade. Então você vai estar potencializando isso. E isso é contraindicado. A gente tem outras formas, outros caminhos. Então, tanto a meditação, assim como o pranayama, assim como as posturas, elas são para todo mundo, mas ela precisa ter uma condução qualificada, de muito conhecimento, para que você possa direcionar o aluno para cada situação que ele necessita. Então, a meditação é para todo mundo, assim como o Hatha Yoga é para todo mundo, mas não toda prática de forma protocolada é para todo mundo. Então, a gente precisa ter um cuidado, e você que escolhe seu professor, escolha um professor qualificado, porque ele precisa estudar muito para saber o que ele não pode fazer dentro da sala de aula com aqueles alunos.
Mas o professor ele precisa ter formação em psiquiatria ou ser psicólogo? Como é que é isso?
Olha, quanto mais conhecimento o professor tiver, melhor. Claro, né? Isso só vai agregar à aula, mas ele não pode sair medicando, sair recebendo consultas, né? Os alunos, eles têm uma confiança muito grande no professor, principalmente quando ele tem uma qualificação de anatomia, de fisiologia, e eles vêm e falam assim: ah, eu tô com uma dor aqui, eu sinto um. O que que eu faço? A primeira coisa que eu falo é assim: você já foi ao médico? Por que isso? A gente precisa ter um conhecimento muito grande para saber o que não fazer em cada situação, porque a gente geralmente tem um grupo de pessoas de diversas necessidades, de diversos biotipos, de diversas doenças. Doenças emocionais, doenças de corpo, né? E quando eu falo de doença de corpo, não, né? Às vezes não é perceptível. Eu tenho várias e não é perceptível, mas a gente precisa saber. Então, as posturas não são para todas, né? Todas as posturas não são para todo mundo. Eu deixo de fazer várias por conta das minhas doenças físicas. Então, é preciso ter muito cuidado com a prática e com a condução. Por isso que quando o professor fala assim, tem alguma coisa que seja importante eu saber, ou quando o professor manda um formulário de anamnese E é importante o aluno responder por conta disso, porque a gente precisa saber o que ele tem para saber o que não fazer com ele, para não ser prejudicial, e sim levar os benefícios que o yoga proporciona.
Mas no caso, por exemplo, de um aluno, uma aluna que você percebe que pode ter um transtorno mental, né? Como você não é profissional da área, você não tem certeza, né? Você fala para o aluno e tal, como é que você lida com isso?
Não, em hipótese alguma, eu sou professora de yoga, né? A professora de yoga, ela dá aula de yoga. E eu não posso também, sem que o aluno venha perguntar para mim ou pedir uma ajuda, e mesmo que essa ajuda tenha uma resposta como procure um profissional especializado, ou eu conheço alguém e eu vou te indicar e você veja com essa pessoa se ela pode te atender, eu só posso fazer isso, né? E se a pessoa vier me procurar, porque eu não posso chegar invasiva no meu achismo e falar para ela assim, olha, eu acho que você tem uma questão que precisa ser trabalhada. Antes de eu olhar para o outro, eu olho para mim. Eu tenho várias questões a serem trabalhadas, né? Então, a gente só ajuda aquele que pede ajuda e a gente orienta a procurar um profissional especializado.
Ah, eu estou sabendo aí que rolou uma pesquisa, né? Você fez uma espécie de uma anamnese, uma pesquisa com os seus alunos, perguntando sobre vários aspectos, né? E eu queria que você comentasse alguma coisa, desse alguns números para a gente ter uma ideia aí de como que é esse universo dos alunos, né? O que que eles pensam sobre as suas aulas e, enfim, o que que você tem a dizer aí?
É uma anamnese da aula do seu yoga, né? Eu gosto de saber o que os alunos estão gostando ou não, porque às vezes a gente faz uma leitura externa e o que acontece internamente, na mente, nas emoções do aluno é outra. E uma pesquisa anônima é sempre muito válido pro desenvolvimento mesmo da aula. Às vezes eu estou dando uma coisa que eu acho que é genial e não é, né? Ou acho que posso dar uma coisa que eles não vão gostar e eles estão querendo muito. Então a comunicação é muito importante. E como eu não gosto de expor as pessoas, porque muitas têm as suas questões, são tímidas, então foi uma enquete anônima e foi bem informal também, né? Com uma linguagem informal. E aí começo perguntando sobre o que acham da aula da Lu. Então tem gosto, pode melhorar, ruim. E todo mundo foi unânime que gosta bastante,
Tudo
gente.
puxa saco.
Genial. Beijo para os meus alunos. Amo vocês. E aí, tem uma estrutura, né, que agora no momento de pandemia, eu envio o ID e senha para os alunos 15 minutinhos antes, porque quem quer entrar antes, preparar seu tapete, se ajustar, conversar com a Lu, tirar dúvida, é o momento. E eu também fiz essa pergunta, né, o que que. Quando as pessoas entram, o que que elas gostam de fazer? Então, a maioria diz que gosta de papear com a professora. Tem algumas que gostam de tirar dúvidas. Tem gente que quer chegar logo e começar a prática.
É uma questão que você colocou aqui, né? Você gosta do início da aula preparando o corpo para a prática?
Ah, então, a maioria falou que gosta, porque a aula ela começa com uma introspecção. A gente vem com um borbulhão de coisas do dia a dia, de ações, de necessidade, de pressão. Geralmente as aulas são à noite, né, no meio da tarde, à noite, e então eu faço um centramento para que, ufa, cheguei agora no meu tapete, no meu autoestudo. Quando as aulas são de manhã, eu faço um centramento mais curto, porque a gente já está introspectivo por conta do momento que a gente acordou. E aí tem gente que gosta, mas acha que pode ser um pouquinho menor o tempo, e tem gente que gosta, que está tudo certo.
A maioria diz que gosta, né?
É
90%
noventa
disse que gosta.
por
Aí tem lá sobre as posturas, né? Aí a pessoa colocava lá se ela adora, queria posturas novas. Qual foi? A maioria respondeu o quê?
A maioria disse que precisa aprofundar nas posturas que já pratica. Aí poucas disseram que as posturas são hards, porque eu equilibro bastante, né? Tem o pico da aula com essas posturas e tem uma finalização bem profunda, porque eu brinco, eu não quero que nenhum aluno lembre de mim no dia seguinte, né? Com as dores, com excesso de ácido lático. Então, a gente faz uma prática bem equilibrada para atender à necessidade de todo mundo também.
Durante as aulas, as reflexões são.
Profundas. Eu fico muito, muito satisfeita, porque se yoga é um caminho de autoconhecimento, Então, você precisa entrar para dentro de você. E você responder, né? Vocês, alunos, e vocês que estão escutando, quando percebe que a sua prática é profunda, então é isso. Você está praticando aquilo que você se propõe a praticar. Porque se a gente se coloca só em posturas, sem pranayamas, que movimenta todos os nossos sistemas, que movimenta o nosso corpo sutil, a gente vira ginástica, a gente coloca a prática como ginástica. Então, quando você cria esse conteúdo todo de técnicas dentro de um método, dentro do Hatha Yoga, você proporciona aquilo que ele tem para te oferecer. Você proporciona a você mesmo aquilo que ele traz como o seu propósito. Então, a maioria, assim,
Mas
99% respondeu aí que tem a prática profunda. Tem gente que teve uma pessoa que respondeu que prefere o silêncio. Aí teve uma outra que respondeu que
essa é a única sábia, né? Eu prefiro o silêncio.
Não, e tem uma outra sábia que falou assim: eu nem escuto a professora falando,
Ótimo,
porque eu também
grande.
falo isso em aula. Se você está escutando a professora e o que eu estou falando não serve para você, ignora. Ignora e entra no seu mundo, né? Entra na sua introspecção, no seu autoestudo e esquece o que a professora está falando. Então é isso também, tá? Né? Não tem certo e errado. É bom escutar, né? Ler os alunos como eles estão recebendo a proposta da prática.
Muito legal, muito legal. É, que tem uma área de
Blá-blá-blá-sima.
comentários, né? De
Blá-blá-blá-sima.
blá blá blá, né? É, onde as pessoas podiam colocar um comentário. O que que rolou aí de comentário?
Poucas pessoas comentaram, mas assim, é bem legal, né? Teve de tudo, não sei quem respondeu e também não importa, importa o que foi respondido. As aulas de yoga deixam coisas para pensar e instigar ao longo de toda a semana. Quero evoluir e quando der, fazer pelo menos mais uma vez na semana. Isso é ótimo, né? Necessidade de se autoestudar mais. A diferença do corpo e
Outra
mente,
pessoa, né?
isso, antes e depois da prática, é inquestionável, me faz muito bem. Super concordo.
Outra pessoa.
Poderia ter dicas do que fazer em dias que não tem aula. Gente, preparando o sono profundo. É uma prática que tem prática ao vivo e práticas gravadas que você tem disponíveis para você praticar ao longo da semana, com pranayama, com drishtis, com exercícios para antes de dormir, para depois que acordar. Então, tem esse conteúdo, chama Preparando Sono Profundo. Se você se interessar, me chama e eu te explico.
Outro.
Gratidão pela oportunidade. Que bom que você está fazendo online. Consigo participar também. Adoro as aulas. As aulas da professora Lu renovam minhas energias. E a última queria que mais pessoas soubessem a tamanha qualidade das aulas, da sua condução, o extremo cuidado, a dedicação e como é bacana te escutar falando com tanta propriedade de coisas tão profundas e interessantes que nos levam a boas reflexões. Eu só tenho a agradecer a vocês por vocês se permitirem a receber essa condução e se permitirem ao autoestudo. Então, a gente fica por aqui. Agradeço todos os blá blá blástanas das perguntas. Mandem perguntas, participem do blá blá blástana, semanal ou quanto a gente puder gravar. E é isso. Acesse seuyoga.com.br que tem tudo que seu yoga faz lá. Compartilhem, divulguem, ajude a mais pessoas a receber a sua prática pessoal. Beijo, tchau.